A terra indígena Praia do Carapanã, em Tarauacá, no Acre, foi cenário de 7 dias de imersão que resultaram no documentário Praia do Carapanã, Raízes da Ancestralidade Runicuim, dirigido e roteirizado pelo professor e pesquisador Carlos Augusto de Andrade. O filme, de 23 minutos e 45 segundos, revela a profundidade cultural e espiritual do povo Runicuim, destacando seus rituais, saberes tradicionais e a íntima relação com a floresta amazônica. Carlos Augusto de Andrade, seja muito bem-vindo ao Estação CBN.
Muito obrigado. Obrigado pelo convite.
Carlos Augusto, para começarmos, explica para a gente o que, que motivou a realizar este documentário sobre o povo Runicuim.
Tudo iniciou em 2023, quando eu fazia a minha pesquisa de doutorado. Uma pesquisa etnográfica, eu precisei ficar lá por mais de um ano e também aproveitei, pela necessidade, fui professor. E eu percebi como é maravilhoso a cultura Runicuim. Como ela não é divulgada, né? A gente pensou em fazer um documentário que pudesse trazer, né, essa cultura que é muito rica, cheia de saberes ancestrais, e que a gente precisava que mais pessoas pudessem conhecer.
Muito legal. E como que surgiu a ideia de registrar a ancestralidade na Praia do Carapanã especificamente?
Então, a gente percebeu com a convivência de que a questão da ancestralidade é muito forte, né, com o povo Runicuim. Exatamente por conta de não ter uma visibilidade muito grande, né, pelo povo não indígena. Então, essa sabedoria ancestral, ela revela assim, de forma, a forma de viver baseada na harmonia dos seres humanos e da natureza. Essa cosmovisão diferente da nossa, essa ciência que eles desenvolveram através das gerações, é que foi o ponto principal, assim, o que mais chamou a atenção daquela etnia, que é a maior daqui do estado do Acre, né?
E como que foi os 7 dias de imersão na comunidade? Quais foram, assim, os maiores desafios que vocês encontraram nesses 7 dias?
Eu diria que desafios foi chegarmos lá, né? Porque o local é bem distante. Cidade de Tarauacá fica a mais de 400 quilômetros de Rio Branco. Tivemos que passar por essa BR-364, que está terrível, e pernoitar em Tarauacá e pegarmos um barco e passarmos 12 horas, né, navegando o rio Tarauacá até chegar na aldeia Água Viva, na terra indígena, Praia do Carapanã, para poder fazer as gravações. Mas fomos bem recebidos, já conhecíamos, né, as lideranças do cacique e ficamos, inclusive, na casa deles. E como eles estava acontecendo um festival da cultura Runicuim, ficou até bem simples a gente poder filmar, gravar, né? Tudo aquilo que eles já fazem no dia a dia.
Entendi. Então a dificuldade foi exatamente a logística para poder chegar lá, né? Que precisou pegar barco e tudo. Continuando com a entrevista, o documentário ele tem 23 minutos e 45 segundos, não é isso? E como que foi o
Correto.
Processo de selecionar os conteúdos e depoimentos para caber aí nesse formato?
Então, nós fizemos um roteiro para que contemplasse exatamente essa variedade da cultura Runicuim, né? Como eu falei, existe uma alimentação tradicional, existe a questão da medicina tradicional que vem toda da floresta, eles têm rituais, músicas, né? Runimecá, tem os canu, os artesanatos, pinturas corporais, enfim, temos também a questão do festival do Nishipan, que é a questão da espiritualidade, e a gente precisava colocar o maior número possível dessa cultura, né? Porque tudo isso envolve a identidade de Runicuim. Então, o nosso roteiro tentou abarcar tudo isso, mas dando voz a eles, né? Nós entrevistamos o cacique geral e todas as lideranças, homens e mulheres, que são líderes espirituais, líderes culturais, são mestres, né, do artesanato, da cultura Runicuim. Então, é tentando dar realmente voz a eles, né? Nós não aparecemos, claro, né? Eles aparecem, eles são realmente os personagens principais do documentário.
Eles foram o foco, né? E, Carlos, houve algum momento marcante aí durante as filmagens que transformou a sua percepção sobre a cultura indígena?
Sim, são vários, eu poderia falar alguns, mas assim, tem algumas coisas que chamam a atenção, que a gente aprende com eles. A questão da como eles veem os seres humanos e a natureza, né? Nós, a sociedade não indígena, percebe de uma maneira separada, né? Eles não têm essa separação, né? Eles respeitam a natureza, respeitam a floresta, respeitam, né, os meios naturais que a floresta repassa para eles como meio de sobrevivência e subsistência. E isso faz com que realmente os territórios sejam guardados por eles. A floresta é guardada por eles. Existe uma preocupação muito grande na preservação do meio ambiente, né? Isso para mim foi o que mais chamou a atenção. Além da questão da organização social deles, a questão da coletividade, a questão de estarem comendo sempre juntos, a questão de, infelizmente, a nossa sociedade é muito individualista, né? Mas a gente vê que eles ainda têm muito forte essa questão de repartir, de estar junto, né? Tudo que eles recolhem, que caçam, que vão no rio, na floresta, é dividido a todos, né? De maneira igual.
É tudo compartilhado de maneira igual. Isso é muito legal entre eles. E Carlos, o filme ele aborda rituais, espiritualidade, alimentação e medicinas tradicionais. Qual desses elementos mais impactou você pessoalmente?
O que mais me impactou realmente foi a questão do ritual do Nishpan, que alguns chamam de aqui a questão da ayahuasca, né, do daime, enfim. Muitos têm, né, uma ideia deturpada sobre isso, mas faz parte da cultura deles, faz parte das raízes da cultura Ronikuin aqui no estado do Acre. Então, participar desse festival, desse momento sagrado deles, foi algo que me chamou muita atenção, foi algo que me fez perceber que é somente uma espiritualidade diferente da nossa, mas que a gente precisa compreender, entender de onde vem as origens, e automaticamente a gente respeitar. E com isso a gente deixa de termos preconceitos, né, e falar coisas que daquilo que a gente não conhece. Então, essa é a nossa ideia de fazer com que esse documentário possa tirar algumas ideias que já foram trazidas pelas pessoas e que elas continuam muito fortes ainda em relação aos povos indígenas, né? Inclusive em relação à questão das terras indígenas, né? Algumas pessoas falam, ah, mas os índios querem terras, querem mais terras. Bem, se a gente pensar historicamente que em 1500 não houve um descobrimento e sim uma invasão da terra deles, a gente imagina que o pouco que eles têm, os 14% de terras acrianas, as 36 terras indígenas que são demarcadas hoje, é muito pouco para quem tinha tudo, né?
E Carlos, na sua visão, como que os saberes transmitidos oralmente pelas lideranças Runicuin podem contribuir para a preservação da identidade cultural?
Ah, essa é uma parte bem interessante. Todos os saberes que são repassados de maneira intergeracional, né, de pai para filho, de avós, enfim, é repassado de maneira oral, através da língua deles, né, o Hantxakuin, que é um dos troncos, né, da língua pano. E eles insistem com essa forma de ensinar, né? Que bom que eles insistem, porque ao mesmo tempo a língua vem carregada de identidade, né, de memórias, de conhecimentos, de saberes ancestrais, e que vão sendo repassados para que as novas gerações possam falar, possam compreender e possam repassar para as outras gerações que vêm. Então, esse conhecimento que para nós, povos não indígenas, né, que não faz muito parte do nosso dia a dia, o nosso conhecimento é mais escrito, né? É isso que diferencia eles. E aí é mais uma importância em relação a termos livros, a termos documentários, a termos obras que possam não somente trazer a memória, né, daquilo que eles produzem, aquilo que eles fazem, né, mas principalmente como uma forma política de resistência da ancestralidade que eles, no povo Yanikuí, é muito forte.
E, Carlos, você pretende expandir esse projeto para outros povos originários ou territórios?
O ideal mesmo é que nós pudéssemos, para cada um dos mais de 80 povos indígenas que temos somente no Acre, termos documentários sobre cada um deles, né? A gente fez agora do Vovô Nicuim, que é a maior etnia que nós temos no estado, mas sim, nossa intenção era poder alcançar 10, 20, 30, 80, quem sabe, e outros pesquisadores possam fazer o mesmo, né? Que a gente precisa dar voz, dar visibilidade àquele povo que está historicamente invisível, né? Historicamente calaram eles, e eles têm voz, eles têm cultura, eles têm história, né? E tem muito o que nos ensinar.
E, Carlos, qual mensagem você gostaria de deixar para quem vai assistir o documentário?
Eu quero aproveitar e convidar todo mundo, mas todo mundo mesmo, a sociedade em geral. Não somente os povos indígenas que moram aqui em Rio Branco, não somente professores, alunos, pesquisadores, pessoas que já têm muito claro essa consciência pela luta, né, pelos povos indígenas, inclusive nesse mês de abril, que é dos povos indígenas, é abril indígena, que pudesse estar lá conosco. Eu tenho certeza que vão gostar muito, são só 23 minutos e 45 segundos, mas de muita cultura, de muita informação, de muito conhecimento. E eu creio que a gente vai poder lançar segunda-feira agora, né, no Teatro Hélio Melo, dia 6, mas nós vamos querer levar para outras instituições, queremos levar para as escolas, queremos levar para universidades, e estamos, inclusive, esperando, né, à disposição de convites para a gente poder alcançar o maior número de pessoas. Inclusive, logo após, a gente pode e vamos, com certeza, lançar nas plataformas digitais para que isso não se reduza a poucas pessoas, né, a ter esse conhecimento dessa cultura ancestral do povo Yanikuí daqui do Acre.
Carlos Augusto, eu quero agradecer aqui a sua participação e muito obrigada pela sua disposição.
Eu que agradeço. Muito obrigado por nos auxiliar nessa divulgação, fazer com que esse documentário possa chegar ao maior número de pessoas e que a gente possa desfazer alguns mitos, né, alguns equívocos históricos em relação aos povos indígenas, em especial ao povo Yanikuí, também conhecido como Kaxinawá.